Escola, em sintonia com o professor alfabetizador.
Está no ar o programa número 8 da série Rádio Escola, feita para você, professor, que quer dar uma aula cada vez melhor.
Eu sou Denise Viola.
E eu sou Guilherme Briggs. Liberdade, liberdade.
Todos nascemos livres, todos somos iguais.
E esses direitos são fundamentais para se viver com dignidade.
Por isso, o programa hoje vai falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma declaração assinada por quase todos os países do mundo para garantir esses direitos.
E o mais importante, professor, é que você discuta com seus alunos o que diz a declaração.
Isso faz com que a gente se reconheça como cidadão, com direitos e deveres.
São os direitos humanos de toda a sociedade garantir a todos nós a paz, a tranquilidade e todo o dever sagrado de viver com igualdade.
1945. Termina a Segunda Guerra Mundial. 45 milhões de pessoas perderam a vida.
3 anos depois, a Assembleia Geral das Nações Unidas cria a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
O documento foi uma reação a uma das maiores barbáries praticadas em toda a história.
As atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial.
Com a declaração, os direitos humanos passaram a ser compreendidos como universais.
Ainda bem, não é, Guilherme? Porque eles são inerentes a todo ser humano, em qualquer situação em que ele se encontre.
Denise, o sociólogo Michel Mies vai falar para nós sobre a importância desse documento.
Nem sempre o homem teve clareza dos direitos e do respeito que os outros homens merecem. Em muitas sociedades antigas, a violência era a forma através da qual os homens resolviam os seus problemas e os seus conflitos com outros homens. A grande novidade da época moderna foi a Declaração dos Direitos do Homem. A Declaração dos Direitos do Homem nasceu de uma luta de mais de 100 anos para exigir que o Estado, que o governo e que todos os indivíduos respeitassem a lei e o próximo. A Declaração dos Direitos do Homem está, portanto, na base daquilo que nós chamamos hoje de cidadania. A cidadania, o cidadão, respeitado enquanto cidadão, não interessando se ele é rico ou se ele é pobre, não interessando se ele é branco ou se ele é preto, não interessando se ele é religioso de tal religião ou de outra, ele é respeitado enquanto cidadão. Isto é o resultado de uma luta de muitos e muitos anos e que levou à Declaração dos Direitos do Homem, que hoje é uma lei magna assinada por todos os países do mundo.
A Constituição diz, nas suas leis federais, todos homens e mulheres têm seus direitos iguais, dentro do respeito às leis dos códigos e tribunais.
Esses direitos são tão especiais quanto essenciais.
Direito à vida.
Direito à liberdade.
Direito à segurança pessoal.
Direito de não ser discriminado por nenhum motivo, sem distinção de raça, credo, opinião política, nacionalidade, condição social.
Direito a trabalhar e a receber um salário justo.
Direito de ter sua casa.
De viver com condições mínimas que garantam saúde, educação, lazer, descanso.
Direito de escolher seus governantes.
De votar e ser votado.
Pois é, Já se passaram 50 anos desde a criação da Declaração dos Direitos Humanos, mas países do mundo todo ainda lutam para que ela seja cumprida.
Aqui no Brasil, muita coisa tem sido feita para dar às pessoas condições básicas de vida.
A maioria das crianças entre 7 e 14 anos está na escola.
O brasileiro hoje vive mais.
E as crianças até 5 anos também.
Houve um aumento no número de habitações com água encanada e esgoto.
O analfabetismo está em declínio.
É verdade, Guilherme. E a alfabetização solidária é um dos exemplos de incentivo à cidadania. O programa dá condições especiais para aqueles que não tiveram oportunidade de ir à escola, de aprender a ler e a escrever, de tornarem-se cidadãos cada vez mais conscientes.
É um orgulho para nós, brasileiros, ver esses direitos se tornando realidade. Olha só o caso do seu Júlio.
Eu trabalho numa firma de limpeza e um amigo meu falou que tinha um curso para bombeiro hidráulico. Eu vim fazer esse curso, completei e hoje em dia eu trabalho de carteira assinada numa firma. Melhorou bastante minha condição de vida para minha esposa e meus dois filhos. Graças a Deus, hoje em dia eu sou um profissional.
Ter a plena liberdade para pensar e viver, escola para estudar, trabalhar para se manter, com todas as garantias que a lei lhe oferecer.
Apesar desses sinais de melhoria, a situação brasileira ainda continua grave.
O nosso povo acha que seus direitos precisam ser cumpridos plenamente e que eles não são respeitados.
Meu nome é Débora e direito para mim é ter saúde gratuita, educação gratuita, moradia e segurança. Mas eu pago um plano de saúde, quer dizer, eu não tenho saúde gratuita. Eu pago a minha faculdade, eu não tenho educação gratuita. Segurança, mesmo pagando impostos, eu não me sinto segura. E moradia, eu pago meu aluguel. Então quer dizer que eu não tenho direitos, né?
Meu nome é Felipe e os três direitos básicos para o cidadão viver dignamente são saúde gratuita, educação gratuita e segurança. Bom, então vamos lá. Se eu tirar os meus filhos de um colégio particular e botar num colégio público, eu estou tirando os meus filhos do mercado de trabalho. Se eu não pagar um plano de saúde e depender da saúde pública, eu estou botando a minha família e me colocando na seleção natural. Ou seja, ficou doente, doença grave, morre. Segurança. Não adianta pagar imposto porque nunca eu tenho certeza se eu vou voltar inteiro para casa. Então a gente até esquece que lazer é um direito. E na hora do meu lazer, ou eu estou procurando trabalho ou estou trabalhando para poder pagar essa total ausência de direitos.
É, mas para superar essas dificuldades é preciso união.
Solidariedade é uma boa resposta à miséria.
O sociólogo Michel Mies concorda conosco.
A gente não vive isolado. Apenas com a nossa família. Às vezes a gente pensa que basta a gente cuidar bem da nossa família e dos nossos próprios interesses, que tudo estará certo. Mas não é bem assim. Tudo o que acontece à nossa volta interfere também no bem-estar da nossa família e de nós mesmos. É por isso que é necessário um esforço coletivo. Se eu moro numa rua e verifico que a minha rua está muito esburacada, que o governo não está dando muita atenção a essa rua, eu vou me reunir com os meus vizinhos e vou ver com eles o que é comum, qual é o interesse que é comum nosso. Afinal, se nós não melhorarmos a nossa rua, se nós não fizermos nada para melhorar a nossa rua, nós é quem sofreremos. Nós temos vários caminhos. Um dos caminhos é organizar uma associação, por exemplo, da rua, ou organizar uma associação de moradores e lutar junto ao governo, para que ele melhore as condições da nossa rua. Mas além desse caminho, e junto com esse caminho, nós também podemos, em mutirão, em cooperação, criar condições de melhoria da rua. Com isso, eu não estou dizendo que nós devamos substituir aquilo que é um dever do Estado. O que eu estou dizendo é que, ao mesmo tempo em que nós lutamos por melhorias, nós mesmos também podemos fazer essas melhorias.
Saúde, paz e bonança são direitos soberanos para que o homem viva feliz todos os seus anos e dizer eu faço jus aos meus direitos humanos. anos.
Mas o exercício da cidadania é individual. Cada um deve pensar bem onde terminam seus direitos e começam seus deveres.
Meu nome é Aniellen, eu sou professora alfabetizadora do Rio de Janeiro. Trabalho com jovens e adultos e gostaria de saber como eu posso trabalhar o tema dos direitos humanos em sala de aula.
Colocando em prática.
Esse tema pode ser debatido em sala a partir de algumas questões. O que os alunos entendem por direitos? Quais são os principais direitos do homem como ser humano? E os da mulher? E dos idosos? Dos adolescentes? Dos portadores de necessidades especiais?
As interpretações de cada direito que aparecerem na discussão podem formar um painel onde cada aluno escreve uma palavra e comenta como ele exerce ou não aquele direito, se ele acha que aquele direito é respeitado ou não.
É importante ir montando o painel a partir dessa discussão para que, no final, seja possível produzir textos explicativos sobre as dificuldades de ter acesso a direitos básicos.
Esse trabalho pode ser realizado tendo como base a família, a comunidade dos alunos, pensando sempre em soluções para os problemas que surgirem.
Fique ligado, porque a professora Carmen Sigval, de Curitiba, Paraná, vai dar outras dicas para discutir direitos humanos em sala de aula.
Em primeiro lugar, é fundamental que ele desenvolva com seus alunos uma discussão oral sobre o tema, mostrando quais são os direitos do cidadão brasileiro hoje, quais são os direitos dele como professor, quais são os direitos dos alunos. Em seguida, ele vai registrar essas ideias no quadro negro, de forma a montar um texto coletivo com a contribuição dos diferentes alunos da turma. Uma vez realizado esse texto coletivo, o professor faz a leitura do mesmo para os alunos, que na verdade vão repetir o texto lido. No primeiro momento é um pseudo-texto, mas é dessa forma que o aluno inicia o processo de leitura. Num segundo momento, ele pode fazer uma discussão de palavras significativas do texto, destacando-as para fazer um trabalho envolvendo o domínio do sistema gráfico. Por exemplo, a palavra direito, a palavra cidadão, etc, etc, etc.
Então, professor, você percebeu a importância de cada um de nós ter consciência e cumprir nossos direitos e deveres? Todos fazemos parte de um mesmo povo e não dá para esperar que um dia as coisas melhorem sozinhas.
Então, mãos à obra, cada um fazendo a sua parte, que de fato, o mundo muda.
Vamos exigir o cumprimento dos nossos direitos sem abrir mão dos nossos deveres, como cidadãos que desejam uma vida mais feliz e mais digna para todos.
Eu tive um sonho que eu estava certo dia num congresso mundial discutindo economia. Argumentava em favor de mais trabalho, mais empenho, mais esforço, mais controle, mais valia. Falei de polos industriais, de energia. Demonstrei de mil maneiras como que um país crescia.
Hoje, o nosso programa procurou mostrar a importância da Declaração dos Direitos Humanos.
Depoimentos de especialistas, professores e trabalhadores permitiram relacionar direitos e deveres com respeito mútuo, justiça, diálogo e solidariedade.
E isso é o que esperamos para todos nós, brasileiros.
Nosso tempo chegou ao fim, mas nós voltamos.
Até lá!
Rádio Escola. Realização, Ministério da Educação. Secretaria de Educação à Distância. Secretaria de Educação Fundamental.